Muito bem, esse tema é bastante importante e delicado, afinal de contas, a gente vem passando por uma profissionalização aí, obviamente, do setor leiteiro do Brasil. No entanto, algumas concorrências desleais acabam deixando aí o setor à mercê de uma situação bastante complicada. A gente está falando das importações de leite em pó. E quem traz mais detalhes para a gente sobre essa situação é o Jonathan Ma. Está comigo, vice-presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Leite lá da CNA. Seja bem-vindo, Jonathan. Obrigado por nos ajudar aqui a entender um pouquinho do mercado do leite e principalmente discutir essa questão tão importante que é a das importações. Queria que você contextualizasse para a gente a situação, Jonathan, porque quando a gente olha o dólar e vê um dólar alto, a gente imagina que isso seja um problema aí para as importações, mas me parece que não é isso que está acontecendo, né?
Bom dia, Alexander. Como é que está você?
Muito
Aliás,
bom
já é boa
dia.
tarde a todos os nossos ouvintes do estúdio do Notícias Agrícolas. Realmente, falar sobre essa questão do leite em pó, do leite importado, né, principalmente da Argentina, do Uruguai, do Mercosul, é um fator que está deixando a gente bastante preocupado, não é de agora. Desde 2021 para 2022, a gente viu a curva de importação crescer de modo assim estrondoso, e mesmo com as medidas federais, decretos federal, no caso 11732, que foi adotado em novembro do ano passado e começou a ser validado em novembro de 2023, começou a valer a partir de fevereiro de 2024, as importações não pararam de crescer e continuam crescendo, viu, Alexandre? A notícia é essa. 2024, inclusive, fechamos o ano com um volume importado de 2,23 bilhões de litros de leite, superando 2,16 bilhões de litros de 2023. Aí a pergunta que fica: afinal, o decreto federal ajudou? As medidas estaduais, decretos estaduais também que foram tomados em vários estados para conter a importação também não ajudou, não? O dólar não ajudou? Então, é uma boa pergunta.
Pois é, Jonathan. E como é que a gente responde essas perguntas, né?
Muito
Por
bem.
que que tudo isso está acontecendo, enfim?
Muito bem. Então, eu vou te responder em três etapas essa pergunta, em duas, na verdade. Uma relação à demanda. Por que que as importações continuam, apesar do dólar alto? Não é de agora que o dólar está alto, desde o ano passado, né? Claro, esse ano a gente teve um momento bastante elevado, né? Mas mesmo assim, no ano passado, depois do decreto do governo federal, tentando reduzir um pouco essas importações, na verdade, mesmo com o dólar alto, o produto leite em pó importado chega ao Brasil com preço bem abaixo do praticado no mercado interno brasileiro. Por quê? Aí tem um segundo ponto que é resultado disso. Porque existe já está comprovado pela CNA, inclusive a CNA foi a entidade que entrou com processo de medidas anti-dumping junto ao DECOM, do Ministério da Indústria e Comércio, provando que realmente Argentina e Uruguai estão praticando dumping no leite em pó aqui no Brasil. Isto é, praticando um preço de exportação muito abaixo do preço praticado nos seus mercados internos. E o terceiro fator é a questão da demanda. Mesmo com tanta importação, certo? O consumidor brasileiro conseguiu consumir todo o leite. O leite brasileiro produzido pelos produtores e processado pelos laticínios, e isso vai dar em torno de 24, quase 25 bilhões de litros de leite inspecionado, e mais os 2,2 bilhões de litros, equivalente litros, né, do leite importado na forma leite em pó, além de queijos. Tudo isso teve o consumo completo no Brasil e mantendo um nível de exportação muito pequeno ainda, provando que o Brasil deu conta de consumir, porque houve realmente uma demanda à altura do Brasil, né? O consumidor brasileiro consumiu mais lácteos e deu conta de consumir toda a produção nacional, que está estabilizada há mais de uma década, além da produção importada.
Eu me lembro dessa discussão, principalmente no final do ano passado, quando se criou essa lei para ajudar a tentar incentivar a produção brasileira, que não se podia tomar uma atitude mais drástica por conta das regras do Mercosul, enfim, da atuação do Mercosul e da possibilidade de livre negócio aí entre os parceiros do Mercosul. Dá para contradizer essa situação, Jonathan? Como é que vocês estão vendo aí essa situação e até que ponto isso de fato, a entrada desse leite em pó, principalmente como você citou aí do Uruguai e da Argentina, ele está impactando negativamente na produção brasileira, já que você mesmo relatou aí que tem demanda para as duas coisas, né? Aonde que está o prejuízo?
Bem, nós temos um prejuízo direto na indústria brasileira. Quando eu falo indústria brasileira, isso envolve os produtores de leite, né, que estão na base de produção, e mais a indústria transformadora, processadora, que são laticínios e as demais indústrias. O que está acontecendo, Alexandre, é que esse leite importado, né, que a gente trouxe, que é o leite em pó, basicamente, e está aumentando bastante também queijo, mussarela. Ele afeta o mercado brasileiro porque reduz a competitividade em termos de remuneração ao mercado interno do produtor brasileiro, que está estagnado, inclusive levando prejuízo em 2024, foi um ano 2023, principalmente 2024 já foi começou a ter uma leve recuperação. Estamos começando o ano num momento até bastante razoável em nível de termos de preço ao produtor. No entanto, nós sabemos que o produtor poderia estar recebendo muito melhor, não está, não apenas recebendo para cumprir os altos custos, né, devido ao dólar, aumento do dólar. O custo de produção do leite brasileiro é muito mais elevado do que o custo de produção do leite argentino e do Uruguai. E é por isso que, quando ocorre um dumping, um país consegue exportar a outro, como o Brasil, que importa da Argentina e do Uruguai, com preços totalmente abaixo do praticado no mercado interno. Quando fala praticado, não é pelo produtor, é praticado pela indústria. Então, ele também põe a indústria brasileira em um nível abaixo de competitividade, por razões justas e óbvias, que sabemos que o custo do Brasil é muito mais elevado, não é? E, além disso, nós temos aí todas as restrições de ambientais, fiscais, tributárias, trabalhistas, que oneram muito o nosso leite. E não há como competir com leite importado que chega realmente abaixo dos 30 centavos de dólar aqui no Brasil, ao passo que o valor de remuneração mínima ao produtor brasileiro está na faixa de 40, 42 centavos de dólar, ao produtor. Aí, então, como que consegue processar, pagar o produtor pelo menos 40 centavos para ele sobreviver? Ainda processar, colocar no mercado abaixo de 25 centavos, como o leite importado que está chegando ao Brasil. Não há como competir.
Ficou muito claro na sua fala, Jonathan, que a gente tem aí esse mercado hoje atrapalhando o produtor brasileiro. Mas a gente vê e percebe também que existe um movimento meio que de profissionalização do setor produtivo, e principalmente lá na base do produtor brasileiro, que está. Conseguindo se modernizar, usando tecnologia, enfim, melhorando produtividade. Essa é a saída, no final das contas, enquanto, obviamente, a competitividade é uma coisa, né, a se pensar, e principalmente olhando para as importações, mas no futuro, a competitividade da pecuária leiteira brasileira vai fazer a diferença, na sua opinião?
Alexander, eu acredito que, sem dúvida alguma, essa palavra competitividade, ela é chave para todos os setores, especialmente para o setor da pecuária leiteira, o setor lácteo, né? Onde a competitividade, ela reside, ela tem sua base em cima de escala, né? E custo de produção. Nós temos que buscar o mínimo custo de produção e com a máxima escala, porque é um produto que exige escala. E nós não somos, antes de tudo, contra importação. A importação faz parte do mercado internacional, do livre comércio. Somos muito favoráveis ao mercado com o Mercosul. No entanto, as regras têm que ser mais bem trabalhadas, porque não podemos nos basear numa regra que foi estipulada há mais de há quantas décadas já, mais de 20 décadas, há mais de 2 décadas, e ainda está valendo, sendo que o produtor está fazendo o seu dever de casa. Ele aumentou realmente a sua produtividade, o Brasil está aumentando gradativamente a sua produtividade. Hoje estamos produzindo os 25 bilhões de litros de leite inspecionados, com apenas 1 milhão 200 mil produtores de leite, sendo que há 10, 15 anos atrás nós éramos mais de 3 milhões de produtores, né? Então você pode ver que estamos produzindo o mesmo tanto de leite com muito menos produtores, e certamente a indústria, né, a cadeia como um todo está se profissionalizando, cada vez mais profissional, cada vez mais competitiva. Agora, há itens da competitividade que não há como conseguir superar. É aquilo que nós já falamos, que são a questão do que o Brasil exige do seu produtor, que em outros países não existem, que é a questão tributária pesadíssima, questão ambiental pesadíssima, trabalhista pesadíssima, e aí não tem como nós fugirmos no custo básico e mínimo necessário. Por isso que nós vimos, e ainda provando que o leite importado está vindo, além de subsídios que houve na Argentina até o final do governo anterior, o Milei sumiu, ele cortou esse subsídio, mas o que acontece é que o leite da Argentina e do Uruguai está vindo abaixo do custo de produção do praticado na Argentina. Não há como competir dessa forma. E isso destrói qualquer competitividade, lição de casa que é feita pelo produtor brasileiro e pela indústria brasileira.
É importante a sua colocação, porque da porteira para dentro o assunto está sendo tratado com maior eficiência pelo produtor brasileiro. Da porteira para fora, a gente tem ainda, né, os entraves que passam por tributo, logística, enfim, é todo o custo Brasil que.
E logística também, eu não citei, que é gravíssimo, né? Energia elétrica,
Sim.
né? Se você falar com um produtor brasileiro, o maior fantasma dele chama-se energia elétrica, né? É um problema seríssimo do país. E é por isso, Alexandre, que nós entramos com esse processo antidumping, porque pelo menos isso nós vamos tentar curar um mal pela raiz, que é uma competitividade totalmente anormal, desleal, desleal, literalmente. Isso não pode acontecer,
E
né?
como é que está esse processo? Só rapidamente para a gente concluir.
Esse processo
Como?
antidumping está correndo no Ministério do Comércio, no DECOM, está seguindo o seu rito processual, né? Nós entramos com o decreto no ano passado, em julho do ano passado, em junho do ano passado. São 18 meses para que o governo possa, então, avaliar todos os documentos, né, defesa ampla, com a defesa também dos importadores, dos exportadores, todos os documentos. Então, nós temos até julho do ano que vem para que isso possa ser estudado da maneira correta. E até julho do ano que vem, o governo pode, então, verificar o que foi colocado, e ambos os países, então, ver realmente se está ocorrendo o dumping, como nós podemos já comprovar. Falta o governo só agora comprovar.
A comprovação de dumping superaria, portanto, essa questão, da relação de Mercosul, né?
Não basta só comprovar. Aí sim, comprovando o dumping, aí sim o governo tem que adotar as medidas, né, para restringir, para corrigir esse mal, corrigir esse problema. Aí entram todas as tarifações, tarifas, né, para compensar aquilo que está sendo praticado. Aí sim tem o rito normal de um dumping.
Muito bem. Jonathan Mar, obrigado pela participação aqui com a gente, mais uma vez em Notícias Agrícolas, sempre pontuando questões importantes e trazendo para a nossa discussão temas que são necessários aí para serem discutidos, principalmente para a modernização e principalmente para a eficiência maior da pecuária brasileira. Volte sempre, Jonathan.
Obrigado, obrigado, Alexander. E acreditamos sempre na pecuária leiteira, que é o caminho do Brasil, é se tornar realmente um dos maiores produtores do mundo, mas garantindo a sobrevivência e o crescimento do nosso produtor brasileiro.
É isso aí.